Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós. É a oitava com a doutora Helena Santos Martins, médica em Boston. Doutora, bem-vinda e já passou mais uma semana.
É verdade, e mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade e um bem-aja a todos os senhores e as senhoras ouvintes.
De uma semana para cá, doutora, há novos números aí no estado de Massachusetts.
Sim, os números realmente continuam a aumentar, mas hoje temos algumas boas notícias. E as boas notícias é que, além dos números estarem a aumentar, o número de pessoas hospitalizadas tem se mantido estável já nos últimos 13 dias, desde o dia 15 de abril, o que é muito bom. Os números continuam altos, mas pelo menos têm estado estáveis, o que nos dá realmente esperança que chegamos ao cume, não é? Ao cime que estamos agora no platô. Esperemos que daqui a algum tempo vamos começar a ver uma diminuição dos números, mas isso o tempo dirá.
Também tem números específicos para algumas cidades do estado.
Sim. Então agora gostaria de dar os números gerais do estado e depois vamos fazer uma pequena investigação um bocadinho mais a fundo a nível geográfico e a nível também de idades e de outros fatores. A nível de os números de números de pessoas que já foram testadas no estado, já passaram de 250,000. Estão, estes números são do dia 28 de abril, que foi o último dia em que temos os updates. São de 254,500 pessoas que já foram testadas no estado. Dessas pessoas, 58,302 testaram positivas, um aumento de 1,840 pessoas do dia anterior, e temos 3,875 pessoas hospitalizadas, das quais 1,005 estão na unidade de cuidados intensivos. Infelizmente, o número de mortes continua realmente a aumentar, já está em 3.153, com aumento de 150 mortes desde o dia 27 para o dia 28. Gostaria aqui de salientar algumas coisas. Há coisas positivas e há realmente coisas que são preocupantes. Como já frisei, um dos fatores positivos é realmente estamos neste período de flat, não é? De platô, do número de pessoas hospitalizadas continua muito alto, quase 4,000, mas tem estado estável nos últimos 13 dias, que é muito bom. Estas pessoas hospitalizadas, 3.775, representam a volta de 7% dos casos positivos. E temos a volta de um quarto dessas pessoas hospitalizadas que precisam de ICU. Mas no estado de Massachusetts, este é um número que os hospitais conseguem lidar com um certo nível de conforto, sem estarem a abarrotar, e têm ainda mais capacidade, não só nos quartos de cuidados normais, mas também temos ainda capacidade nos quartos do ICU, dos cuidados intensivos. Então, isso é muito bom. A nível de pessoas testadas, mesmo assim só 3,5% da população do estado foi testada, o que ainda é um número muito pequeno e realmente isto nos diz que temos que continuar a testar muito, muito mais pessoas para termos um número maior da percentagem da população. Das pessoas que foram testadas, à volta de 23% têm testado positivo. Em algumas cidades em que estão a ser focos realmente da infecção do Covid-19, essa percentagem é maior. Por exemplo, na área de Chelsea, que é aqui na área de Boston, o número de pessoas positivas é mais do que 30%, 30 e tal por cento. Em Lynn, onde eu trabalho também, é a volta de 33%. Mas, em geral, à volta de 23% da população testada tem sido positiva. Agora, um número bastante preocupante é a percentagem de mortos que são de instituições de residência a longo prazo. Mais de metade, ou 57%, das mortes todas do estado, e esse número são 1.810 do total de 3.153, infelizmente são de residentes de pessoas destas instituições de a longo prazo, não é? São lares de terceira idade, sítios de reabilitação, casas de group homes, o que é realmente uma verdadeira tragédia. O número de instituições, dessas instituições afetadas, já aumentou para 310, a semana passada estavam 265, e o número de casos positivos nestas instituições já passou os 1 mil dos 58 mil que temos no estado inteiro. Isto é realmente muito, muito preocupante, e o caso de positivos, o número de casos positivos nessas instituições realmente tem alastrado a uma velocidade muito alarmante. O caso mais emblemático é o caso em Holyoke, do Holyoke Soldiers Home, em que já houve 70 mortes nessa instituição, e está agora a ser alvo de uma investigação a sério pelo Estado para chegarem a saber exatamente porque é que tantas pessoas morreram numa instituição como essa.
Pois.
Isto é muito, muito, muito grave, e realmente para todos os familiares que têm entes queridos em instituições de residência a longo prazo, é muito alarmante, e as pessoas realmente estão muito preocupadas acerca da saúde e dos seus familiares que estão em sítios como estes.
É verdade. Doutora, há aqui uma pergunta feita por um ouvinte. Há possibilidade de uma pessoa ter estado infectada sem ter sintomas?
Sim, sabemos que há uma grande percentagem de pessoas, que não sabemos exatamente a percentagem que seja, mas há modelos que fazem realmente a previsão de que há imensas pessoas que estão infectadas e que não têm sintomas absolutamente nenhum, são chamadas pessoas assintomáticas,
okay.
ou que têm sintomas muito, muito leves, que pensaram que era uma patologia ou um vírus, pronto, uma virose muito leve. A única maneira de realmente nós sabermos se uma pessoa já esteve infectada pelo vírus ou não é realmente ver se a pessoa tem anticorpos contra o vírus. E realmente agora já existem testes de anticorpos, que são um teste feito em sangue, e que eventualmente vai ser importante nós sabermos a percentagem de pessoas na população que já têm anticorpos. Um fator que temos que ter em atenção é que os testes que agora existem para anticorpos do Covid ainda têm uma precisão questionável, e então não estão a ser recomendados a serem feitos realmente em grande escala, não só porque ainda não existem em número em grande escala, mas mesmo que se houvesse em número em grande escala, ainda não estaríamos a recomendar as pessoas a irem a fazer este teste. Há alguns laboratórios privados que já estão a oferecer este teste por uma certa quantia de dinheiro que a pessoa paga, mas eu gostaria aqui de alertar as pessoas para não fazerem estes testes, a não ser que seja realmente recomendado pelo vosso médico, porque estamos a ver que muitos destes testes estão também a detectar anticorpos para outro tipo de coronavírus, o que faz com que os resultados não sejam completamente verdadeiros, ou que nós, como disse, tem uma precisão questionável. O outro teste, que realmente é o teste que agora que existe, que é para ver se a pessoa tem realmente infecção agora, que é o teste de PCR, que é aquele que tem que ser feito pelo nariz. Vários testes estão agora a ser desenvolvidos e alguns vão começar a ser também disponibilizados, em que é uma maneira mais fácil de ver se a pessoa realmente está infectada agora, que não, eventualmente, que não vão necessitar do swab, que é um swab pelo nariz, mas que tem que ir bastante fundo e torna-se bastante desagradável. Mas estes realmente são os testes que agora estão a ser feitos. Então são estes dois tipos de testes, não é? Pelo swab, para PCR, para ver se a pessoa está agora infectada, e o teste de anticorpos, que é um teste de sangue, para ver se a pessoa já esteve em contacto com este vírus, mas ainda mais trabalho tem que ser feito para estes testes serem mais precisos.
Perguntaram também, doutora Helena Santos Martins, se uma pessoa contaminada pode transmitir esta infecção para um animal de estimação.
Essa é uma boa pergunta. Até agora não temos realmente visto ou temos reportes de animais de estimação que estão a ser infectados. Houve realmente um caso no Jardim Zoológico, acho que foi em Nova Iorque, de um animal, que agora me esqueço exatamente qual foi o animal, não sei se foi um leão, que parece que foi infectado, mas esse é realmente um caso excepcional. Este vírus é dado realmente de pessoa para pessoa e até agora não temos mostrado então que a pessoa pode dar ao animal. Mesmo dizendo isso, ok, as recomendações atuais é de que as pessoas que tenham, que são positivas e que tenham animais de estimação, parte das precauções a tomar é de a pessoa limitar o contato com esses animais de estimação. E a razão para isso é que estas gotas de saliva em que o vírus está, não é? Pode-se depositar na pele, no pelo do animal e não necessariamente causar mal nenhum ao animal, mas ser um veículo de transmissão do vírus para outra pessoa realmente em casa, quando está a fazer festas realmente ao animal e da maneira como o animal passa pela casa e pode depois deixar o vírus que está no pelo, não é? Por outros locais onde o animal passa. E então fica aqui o meu alerta para as pessoas que realmente têm vizinhos, gatinhos em casa, e se a pessoa está doente, se está confirmada positiva, está presumida ou suspeita de ser positiva, ou mesmo se a pessoa não qualificou para ser testada e está com tosse, com febre, de limitar realmente o contacto com os animais de estimação para evitar a transmissão do vírus.
Doutora, e já agora uma pergunta puxa a outra, tenho aqui mais duas. Uma pessoa que está nestas condições que acabou de referir, ou seja, com tosse, com febre, corpo abatido, o que é que deve fazer se ainda não foi ao médico?
Bem, em primeiro lugar, quando a pessoa começa a ter estes sintomas, há coisas realmente que a pessoa pode fazer. Em primeiro lugar, se a pessoa tem médico de família, eu recomendaria que entrasse realmente em contato com o médico de família. Todos os consultórios têm on-call, têm uma equipa de pessoas on-call depois das horas de serviço e também ao fim de semana. Por isso, a pessoa pode contactar o seu médico a qualquer hora do dia ou da noite. Número um. Para as pessoas que não têm médico de família por não terem seguro ou por várias outras razões, infelizmente realmente não têm acesso a isso. Há várias plataformas online, uma das quais eu já tinha falado anteriormente, que é Buoy Health, Buoy.health, em que é completamente grátis. A pessoa também pode ver o mass.gov website, tem lá um link para este outro website, em que a pessoa põe os sintomas e tem recomendações daquilo que pode fazer. Mas a nível muito geral, quer dizer, para recomendações gerais, se a pessoa tiver começar com febre, corpo abatido, tosse, em primeiro lugar, tentar isolar-se de outras pessoas em casa, número um. Número dois, não ir trabalhar, falar imediatamente com o seu supervisor, dizer que tem sintomas e não ir trabalhar. Ok? A nível de alívio dos sintomas, recomendamos que a pessoa tome Tylenol, em vez de que é acetaminophen, em vez de ibuprofeno, não é, que é o Motrin, ou Advil, ou Naproxen, que é o alívio. Então, menos do Motrin, do alívio, e se possível, se estiverem em casa, se tiverem acesso, então usarem Tylenol, que é o medicamento preferido em português, é o paracetamol, para diminuir a febre e as dores do corpo. Número um. Número dois, manter-se bem hidratado, então beber bastante água, pode beber chá, pode beber outros líquidos, sumos, sopas, mas realmente tentar-se manter bem hidratado. Geralmente, quando a pessoa tem sintomas, não tem muito apetite e acaba por ficar desidratada e então beber bastante líquidos, muito importante, número dois. Outras coisas que pode tomar, evidência tem mostrado que tomar suplemento de vitamina D de David, Também estimulou o sistema imunitário, recomendamos entre 2.000 a 5.000 unidades por dia, ainda está disponível nas farmácias. Na parte das farmácias ainda tem vitamina D, que as pessoas também tomam para a boa saúde dos ossos, isso assim, mas agora sabemos que tem um efeito benéfico não só no metabolismo geral da pessoa, mas também no sistema imunitário. Também podem tomar vitamina C, que as pessoas realmente já sabem que quando têm uma virose que podem tomar vitamina C. Os estudos sobre os benefícios de vitamina C não são tão óbvios como da vitamina D, mas pelo menos mal não irá fazer, podem também tomar. E recomendamos que tomem suplementos de zinco também, se puderem encontrar. Infelizmente, suplementos de zinco agora já estão um bocado esgotados, ou então aumentarem as comidas que têm zinco, são geralmente cereais, feijão, lentilhas, essas coisas assim também têm bastante zinco. Então são essas coisas, Tylenol, vitamina D, vitamina C, zinco e hidratação.
Muito bem. Outra pergunta eu já fiz parcialmente anteriormente. Esta agora é relacionada. Houve, em janeiro, muitas pessoas que tiveram gripe. Perguntaram-me se as pessoas que tinham tomado a vacina contra a gripe se ajudou um bocadinho a proteger e não deixou avançar o processo, ou se já era o Covid-19 nessa altura a andar aqui disfarçado.
Bem, pode ser um bocadinho das duas coisas. Aquilo que nós sabemos é que a pessoa sendo vacinada com a vacina da gripe diminui a possibilidade de a pessoa ter uma gripe bastante forte, também ter o flu bastante forte, se estiver infectada pelo flu. Isso nem sempre acontece, porque há vários tipos de flu, vários vírus de flu, e a vacina realmente só inclui 3. E realmente se não for esse, um desses 3, mas aquilo que nós sabemos é que a grande maioria das pessoas que levaram a vacina da gripe, o corpo consegue, o próprio organismo consegue dar uma resposta imunológica mais forte do que um organismo de uma pessoa que não levou a vacina da gripe. Por isso, continuamos a recomendar bastante que todas as pessoas, a não ser que haja uma contraindicação, como por exemplo histórico de alergias à vacina, que realmente tomem a vacina da gripe. Como já disse, isto não quer dizer que a pessoa nunca não vá ter a gripe aquele ano, mas aumenta as chances de não ter a gripe tão forte. Agora, se algumas pessoas que tiveram o que nós chamamos de gripe, será que já era o Covid? Não sabemos, ok? Agora, aquilo que já estamos a saber mais é que há indicações de que o vírus que faz o Covid-19, já havia a presença desse vírus cá nos Estados Unidos antes do dia em que foi oficialmente diagnosticado o primeiro caso. Que foi em janeiro. O que realmente nos dá essa questão, não é? Há quanto tempo é que o Covid estava aqui entre nós e que nós não sabíamos? Eu acho muito pouco provável que estivesse nas nossas comunidades numa forma tão diversa, numa forma tão grande, mas é possível que já houvesse algum Covid antes de janeiro.
Muito bem.
Eu acho muito improvável que as pessoas que tiveram as constipações de rotina em janeiro, que isso já fosse o Covid em alta escala, em grande escala. Mas só o futuro nos vai dizer, e acho que vamos ter essa informação talvez daqui a alguns anos.
A pesquisa continua e não vai terminar enquanto não houver uma vacina para este Covid-19. Doutora, trabalha com médicos, com laboratórios, com cientistas. Há notícias mais avançadas sobre a vacina ou ainda não?
Por agora, pronto, sabemos que todos os esforços estão a ser feitos para a vacina estar pronta o mais rapidamente possível. Há vários laboratórios, vários centros de investigação que estão a trabalhar nisto. Há vários tipos de vacina, várias formas de vacina que estão a ser realmente investigadas. há organizações como a Fundação Gates Foundation, que realmente está a dar bastante dinheiro para estas organizações, para estas instituições, para avançarem com isso, mas duvido que consigamos uma vacina mais cedo do que um ano, e estão a falar entre 12 a 18 meses. Eu acho que mais cedo do que um ano iria ser muito, muito difícil.
Temos também aqui já algumas notícias novas, pelo menos em Massachusetts e algumas áreas, de a restauração poder vender produtos de supermercados. Confirma?
Sim, então essa foi uma nova notícia que foi declarada hoje, em que, pelo menos na cidade de Boston, eu não sei se isso também será verdade noutras cidades, em que os restaurantes vão poder vender groceries, como vegetais, produtos de papel também, e para o poderem fazer, realmente vão ter que submeter uma candidatura ao Health Safety and Operations, uma candidatura de Health Safety and Operations Plan para o Licensing Board, para terem a certeza que realmente os restaurantes vão poder seguir todos os guidelines de segurança de saúde. Há realmente um website que é o boston.gov/coronavirus, onde realmente tem mais informações, por isso os restaurantes da área de Boston podem começar a obter essas informações. Eu acho que é uma coisa boa, porque realmente esta quarentena, esta pandemia tem afetado o sistema, as pessoas que têm restaurantes, não é? De uma maneira tão difícil. Eu acho que é uma maneira de eles poderem recuperar algum dinheiro perdido, ao mesmo tempo que estão a dar este serviço importante aos utentes. Não sei quando é que vai ser efetivo, mas pelo menos agora já começaram a receber as candidaturas e os restaurantes vão poder fazer isso.
E mesmo para terminar, doutora, quais são as novas recomendações que têm para os nossos ouvintes?
As recomendações, pronto, uma outra notícia de última hora, não é? Foi a declaração do governador Baker ontem, no dia 28, em que prolongou os negócios estarem fechados agora até o dia 18 de maio. Inicialmente estava planeado ser até o dia 4 de maio e agora vai ser pelo menos até o dia 18 de maio todos os negócios que são considerados não essenciais. Isto ainda é o fim de semana antes do Memorial Day. É um bocado preocupante de não incluir o Memorial Day Weekend, porque já mantém a data oficial onde abrem as praias. Não me admiraria se eventualmente houvesse mais tarde um prolongamento do dia 18 para depois do dia 25. Entretanto, muito, muito importante das pessoas continuarem a continuar a fazer as precauções que têm feito até agora. É extremamente importante porque o tempo começa a aquecer, torna-se mais agradável para estar cá fora. As pessoas podem pensar que o perigo já passou. E realmente o meu alerta é de que o perigo ainda está aqui connosco, não passou de maneira nenhuma. Os números começam a nos dar realmente alguma esperança, mas a razão pela qual pudemos chegar a este platô é porque as pessoas seguiram as precauções e realmente estão a tomar isto realmente bastante a peito, não é? E seguirem as precauções de lavarem as mãos, de não saírem, do social distancing, tudo isso. E é muito, muito importante de não deixarmos agora cair estas as nossas precauções e de continuarmos. O que é importante que as pessoas saibam é que, pelo menos aqui em Boston, mais do que 65% dos casos têm sido em pessoas com menos de 60 anos, ok? Então, estas são pessoas bastante ativas, pessoas que trabalham, pessoas que estão na comunidade, e também pensamos que é um número bastante grande de pessoas que estão infectadas e que não têm sintomas absolutamente nenhums. Por isso, agora mais do que nunca, é importante de seguirmos todas estas precauções para os números continuarem realmente a estabilizar ou eventualmente a baixar.
Não era bonito fazer tanto sacrifício para de um momento para o outro voltarmos à estaca zero, não é?
Exatamente. Isso queria dizer que todo, quer dizer, todo este trabalho seria dado por água abaixo, não é? Não queremos fazer isso, queremos realmente continuar com que as pessoas continuem a ficar, a estar saudáveis, e queremos evitar o número menos pessoas realmente a falecerem e a sofrerem desta doença. E então, por favor, continuem a tomar todas as precauções. Se as pessoas realmente quiserem sair à rua, é importante as pessoas tomarem um ar, que fiquem pelo menos na vossa propriedade, no vosso quintal. Se forem andar, que seja realmente em sítios com muito poucas pessoas, que procurem também horas ou mais cedo durante o dia ou mais à tardinha, onde, quando há menos pessoas. Temos que continuar isto do social distancing, muito, muito importante, se conseguimos querer controlar realmente este vírus.
Vejo a apreensão do doutor. Sendo um bocadinho de Massachusetts, sei que alguns estados começaram a desconfinar, digamos assim, devagarinho, com algumas restrições. Como é que a doutora vê a situação?
Bem, eu acho que tem que haver um planeamento muito bem organizado a nível do estado, em conjunto com os estados vizinhos também. E porque realmente nós não vivemos dentro de quatro paredes, não é? As pessoas vivem num estado, trabalham noutro, realmente há uma mobilização das pessoas, mesmo que as pessoas não trabalhem muito, mas há realmente contacto entre os estados e outros, temos que receber mercadorias, tem que haver comércio para os supermercados, para as farmácias, para todas as coisas que são essenciais, não é? De bens essenciais. Há vários modelos de previsão das consequências de quanto mais cedo ou quanto mais tarde as precauções seriam levantadas, as repercussões que isso daria. Eu sei, pelo menos, que alguns modelos de investigadores do Mass General aqui em Boston fazem a previsão de que, se todas as precauções fossem retiradas no fim de maio, que poderíamos ter 40 mil mortes no estado. Por exemplo, agora temos um pouco mais de 2 mil, mas que, se essas restrições continuassem por mais um mês, pelo menos, poderíamos talvez reduzir essas mortes por menos do que 6 mil. Claro que isto é difícil, não é? Porque a parte económica do estado realmente está bastante parada, mas temos que pensar no custo em vidas humanas que estas decisões vão ter, e em primeiro lugar eu acho que está a vida de cada um, não é? A vida dos cidadãos, da vida da população, e eu penso que os nossos dirigentes, pelo menos aqui a nível do estado e dos estados vizinhos, estão a fazer tudo para que haja eventualmente uma diminuição das restrições, mas de uma maneira gradual, porque se assim que se virem que há realmente um aumento de números, poderem diminuir, e para fazerem as coisas de uma maneira o mais organizada possível, para continuarmos a poder trabalhar, a viver de uma maneira segura e não pôr vidas em risco de uma maneira desnecessária.
Sim, senhora doutora, estamos mesmo no final, mas sei que tem uma notinha para fazer referência, não é?
Sim, eu gostaria realmente de deixar aqui as minhas condolências, os meus sinceros sentimentos à família Amaral. Como a grande maioria dos senhores e das senhoras ouvintes sabem, a família Amaral, do Amaral Central Market em Fall River, teve uma perda trágica de três pessoas da família, infelizmente faleceram, vítimas do Covid-19, o que é realmente uma tragédia. Cada morte é uma tragédia, mas quando são três pessoas da mesma família, essa tragédia é muito maior, e fica aqui realmente as minhas condolências e um abraço virtual para todos os membros da família Amaral e desejo-vos realmente muita força nesta altura difícil e espero que o resto da família se encontre bem e alguns que possam estar doentes que eventualmente tenham uma recuperação completa. E fica aqui um beijinho grande, um beijinho virtual, um abraço virtual para toda a família Amaral. Os meus sentimentos por esta perda tão, tão, tão difícil.
Muito obrigado, doutora. Encontro marcado para a próxima semana para mais um ponto da situação em relação ao Covid-19.
E terei todo o prazer, daqui mais uma semana, de estar aqui a mais uma conversa. Até lá. Bem-ajam.
Está assim concluída mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Foi a oitava com a doutora Helena Santos Martins. Continuação de ótima audição. Obrigado pela sintonia. Está bem? Está com a WJFD.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.